UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Bom, estamos de volta com mais Universo Literário. E como eu falei com vocês, agora a gente vai ouvir a entrevista com Luiz Carlos de Paulo. Bom, fruto de uma pesquisa que durou 17 anos, nasceu o livro Pelo Telefone, uma viagem através da música popular brasileira. Em sua obra de estreia, Luiz Carlos faz um resgate histórico pelas músicas e personalidades que marcaram o cenário musical do país, catalogando diversos momentos da nossa música. O projeto teve início em 2004, quando o autor se aposentou como engenheiro e teve tempo para se dedicar profundamente à sua pesquisa. A obra tem uma extensão na internet e sua versão física vai ser lançada amanhã. E eu conversei com o autor Luiz Carlos de Paulo sobre o seu livro de estreia Pelo Telefone, que você ouve agora a nossa conversa. Bem-vindo, Luiz. Seja bem-vindo ao Universo Literário. Vamos começar pelo título, Luiz, Pelo Telefone. Conta pra gente, por que você escolheu o nome dessa canção tão marcante na história da música para dar nome ao seu livro?
Olha, Pelo Telefone eu considero um marco na história da música popular brasileira pela riqueza de detalhes que existem nessa história. O Donga, em 1916, ele entregou ao Departamento de Direitos Autorais, né, da Biblioteca Nacional,
uhum,
uma petição para registrar a música Pelo Telefone, samba carnavalesco, né, de sua autoria, e foi conseguido essa autoria.
Uhum.
Pelo Telefone, o título da música se refere a um acontecimento de alguns anos antes, por volta de 1914, né? Uma coisa assim, é que havia uma campanha do Diário da Noite, do Rio de Janeiro, contra o jogo do bicho. E o delegado de polícia, ele era um terrível corrupto, né? Naquela época já era moda, corrupção. Quando ele ia, com a pressão da imprensa, né, ele telefonava para os bicheiros e dizia que, olha, amanhã, tal hora, nós vamos dar uma batida aí em vocês. Escondam todo o material comprometedor de vocês. E assim se livrava, né? E continuava o jogo do bicho. Então foi feita várias versões da música em função desse fato, né?
Uhum.
Uma delas fala: o chefe da polícia pelo telefone manda me avisar.
Legal.
E na Carioca tem uma roleta para se jogar.
A música contando uma história, né? A música registrando a história, né? Igual você fez no seu livro. Conta pra gente, Luiz, de onde surgiu essa ideia de imortalizar a música brasileira nessa publicação sua? O senhor teve uma ligação afetiva muito grande com a música popular do Brasil?
Eu sempre gostei de música e nos anos, ainda na década de 50, né, eu tinha lá os meus 8, 10 anos, eu frequentava os bailes infantis de carnaval que eram realizados nos salões, né, do Automóvel Clube e do Minas Tênis Clube. E comecei a me emocionar com... A primeira coisa que me emocionou foram as marchinhas de carnavais da época, né? Vem moreninha, vem tentação. Era uma coisa belíssima, cheia de poesia. Ou então aquelas marchinhas do Blackout, né, do Armando, cantadas pelo Blackout, do Armando Cavalcante e Clécio Caldas, que eram dois militares e eram grandes foliões, gostavam muito de carnaval, né?
Uhum.
Escrevi aquilo, Maria Escandalosa, é alta funcionária, caiu na letra O, não sei o que, né? E assim
legal.
Vai. E tinha a fase das luas, a noite é linda nos olhos teus, é cedo ainda pra dizer adeus, fala sobre a lua, lua, oh lua, né? E assim vai. Bom, e gravou muito, ficou na minha memória aquelas marchinhas, aquela coisa toda. Hoje, pensando, veio o DNA. A minha mãe adorava carnaval, adorava carnaval.
Uhum.
E, inclusive, ela foi a primeira namorada do Ari Barroso.
Olha.
E Ilbar. Ambos eram de Ilbar.
Olha.
Né? Ela frequentava, tinham duas agremiações lá na praça principal de Ilbar. Uma era frequentada pela família da minha mãe e o outro pela família do Ari Barroso. E a minha mãe era muito pra frente e ela saía do clube e ia do Ari pra namorar. E aquilo, na época, era um escândalo e tudo. Bom, então foi daí que veio o lado carnavalesco meu.
Que interessante, Luiz.
E aos 14 anos, então, eu já... A música passou a ficar mais evidente para mim por causa das serenatas. Eu comecei a participar de serenatas. Aí veio as músicas do Orestes Barbosa, Chão de Estrelas, as músicas cantadas, né, pelo Silvio Caldas, pelo Francisco Alves, e assim foi. São os dois fatos assim, mais importantes, né, para dar... Já formado engenheiro, e quando comecei a colocar, tinha uma coleção já grande sobre música, né, eram long plays na época. Eu comecei a colocar músicas, letras de músicas, os autores, escrever alguma coisa sobre cada um daqueles que eu mais gostava, né? Uhum. E começou exatamente com a turma do carnaval esse que eu citei. Armando Cavalcante, com Clécio Caldas, o Lamartine Babo, Braguinha. Depois eu passei para a turma da Seresta. Né? Aí veio o Ari Barroso, veio o Ataúfo Alves e uma série de outros. E isso está na segunda parte do livro, que na verdade foi o início do livro. Quando eu fiquei conhecendo em 1995 o pesquisador, que é o segundo apresentador do livro, né, Luiz Fernando Vieira, né, ele é professor de música e crítico, né, eu o conheci numa reunião de um grupo que nós participávamos, que era a Confraria de Cachaça do Copo Furado. E ele estava apresentando lá, naquela ocasião, um livro dele sobre o Geraldo Pereira, um grande sambista, que chamava, subtítulo dele era Um Escurinho Diferente. Eu gostei muito do livro, né? Adorava o Geraldo Pereira, e tornamos grandes amigos. Passei a frequentar a casa dele, em Vila Isabel, para conviver com um acervo fantástico dele sobre discos, né? Recortes de jornais, livros, né? Toda literatura pertinente à música popular brasileira. Fiquei 2 anos fazendo levantamentos lá, pesquisando lá, sem intenção nenhuma de publicar um livro. Era gosto meu. Uhum. E até que um dia ele falou, Luiz Carlos, você escreve bem, por que que você não publica um livro? Não sei o quê. Eu achei interessante a ideia, mas eu passei a pesquisar mais, mas ainda sem pretensão ainda de publicar um livro. Né? Uhum. Aí fui para o Museu da Imagem e do Som, fui para a Biblioteca Nacional e todos os órgãos do Rio de Janeiro que tinham material.
Você foi atrás da sua pesquisa,
até,
né?
Até 2002, quando finalmente eu me decidi para publicar um livro. Eu tentei entrar pela Lei Rouanet, teve pessoas que... Eu não tinha experiência nenhuma, né, de publicação de livro, nada disso. Então, gente, para me ajudar a realizar o projeto.
E você está publicando esse projeto, Luiz? Você fez toda essa pesquisa sem patrocínio, não foi? Com recursos seus.
Vou chegar nisso. E eu não conseguia viabilizar. Eu já muito conhecido no Rio, frequentando subúrbios e tudo mais, e todo mundo me perguntando, e o livro?
Todo mundo querendo saber do livro, né?
Aí eu resolvi, vi que eu tinha condições, graças a Deus, de fazer uma produção independente. E aí, em menos de um ano, eu consegui publicar o livro, porque aí foi do jeito que eu queria, como eu queria. Arrumei um grande revisor, um militar, já aposentado, mas continua responsável pelas publicações do Exército.
Legal.
É apaixonado por música. Então tinha tudo a ver. Eu fiquei o conhecendo exatamente em rodas de samba.
Então, né? Foi a pessoa certa.
Mas,
né,
não sabia que ele era revisor de livro, essas coisas todas. Fiquei sabendo e ele fez a revisão. Através dele, eu cheguei à diagramação final, através de uma funcionária lá do Exército que faz as diagramações dos livros do Exército. Fez uma maravilha de trabalho e ela me arranjou a gráfica. Uma coisa foi puxando a outra. O livro tem mais de 400 ilustrações.
Sim,
né?
É um livro bem completo, né?
O livro é um livro de peso, literalmente de peso, porque pesa 2,4 kg, é uma capa dura.
É um livrão, né?
É um livrão. E é um peso até para eu carregar, porque eu que faço as entregas, eu que vou no correio, parará, eu que faço tudo. E eu estou muito feliz vendo agora o livro ser lançado aqui, onde tudo começou para mim, onde tudo realmente começou, foi com as marchinhas de carnaval, no antigo salão do Automóvel Clube, que hoje é o restaurante do Minas Tênis Clube, né, da Rua da Bahia. Eu estou muito emocionado e muito feliz, e acho que valeu a pena. Né? Como diz o Fernando Pessoa, né, o poeta português, né, tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Com certeza.
E a minha, graças a Deus, não é pequena. Ela tem um coração enorme, imenso, de amizade, de respeito, né, às pessoas e tudo mais.
Ô Luiz, muito bacana a ideia do seu livro. Agora você quer deixar um trecho para o nosso ouvinte para ilustrar o que ele pode esperar nas páginas do seu livro?
Pois não. Eu vou falar sobre a introdução feita por mim. Pode-se dizer, sem medo de errar, que a música popular brasileira é uma das mais fascinantes e envolventes de todo o mundo, miscigenada, na dose certa, por influências europeias, africanas e indígenas. Seus valores universais e sempre contemporâneos mostram, através de múltiplas facetas, toda a experiência do ser humano numa inesgotável fonte de criatividade. Fala do amor por toda a vida e daquele que morre, trazendo dor e saudade, das brigas, perdões, desilusões e vinganças, das morenas, louras e mulatas, mostrando a beleza irresistível da mulher, do caboclo sofredor e do malandro sempre atento na jogada, do bate-papo sem compromisso na mesa de bar e do sufoco do trabalho, das igrejas, dos terreiros, de candomblé e da macumba, da sedutora culinária rica em temperos e acompanhamentos, dos pássaros, rios, florestas e montanhas, plantas e flores, das crianças brincando nas calçadas e do menino abandonado na rua. Mostra a felicidade sonhada que se realiza fugazmente no carnaval, a política que só promete e nunca cumpre, a paixão pelo futebol e pelas escolas de samba, o proibido jogo do bicho, o humor crítico e mordaz de quem quer ver o mundo melhorar, o cotidiano de quem quer ver o mundo, o cotidiano difícil nos morros e favelas, o mar, a lua, o sol e as estrelas como compensação. E vai mais um pouco, acho que isso já dá uma ideia de como será o livro.
Maravilha, Luiz. Muito obrigado pela entrevista, viu? Foi muito legal bater esse papo com você.
Tá ok. Eu que agradeço a atenção de vocês. Espero que realmente gostaram do nosso bate-papo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Luiz. Até a próxima.
Tá, até a próxima.
Você acabou de ouvir minha conversa com o autor do livro pelo telefone, Luiz Carlos. O livro conta também com uma plataforma, um suporte digital, que pode ser acessado gratuitamente pelo www.pelotelefone.com. Lá você consegue ter uma ideia boa de como que funciona esse projeto que o Luiz Carlos apresentou pra gente aqui. Ainda, ele vai lançar a versão física da obra amanhã no antigo salão do Minas Tênis Clube, que fica na Rua da Bahia, número 2244. O evento está marcado para começar a partir das 7 horas. 7 horas da noite.
Falando de livros. FMG Educativa, a estação do conhecimento.